Bem-vindos a mais um Bluecast, o podcast da Blue. Eu sou a Nicole Casara, sou médica veterinária da Blue e hoje a gente tem uma convidada super especial, gente. É uma das parceiras da Blue, a Ana Elise. E a Anne é mãe da Maluzinha. Gente, a Malu é uma cachorrinha adotada com uma história maravilhosa. Segue lá, Malu, é @cadelitosmalu. A Anne tem muita coisa legal para contar pra gente. Anne, bem-vinda!
Ai, muito obrigada. A gente que agradece o convite.
Eu achei o máximo essa história da Malu. Eu vi que a Malu teve uma época que ela foi, né, adotada e paralisada, e depois vocês estão fazendo de tudo para ela andar de novo e tem todos os cuidados. Aí eu quero saber de tudo. Conta como é que a Malu entrou na sua vida.
Bom, Maluzinha, ela foi abandonada. Vou contar um pouquinho da história dela para entrar em como ela entrou na nossa vida. Ela foi atropelada e foi abandonada dentro de uma caixa de sapato no meio do mato para morrer mesmo, né? A gente descobriu depois que foi pelo ex-dono.
Meu Deus do céu.
Não queria ter gasto com veterinário, provavelmente, não queria encheção de saco, colocou numa caixinha de sapato e abandonou. A Maluzinha estava lúcida, ela começou a gritar desesperadamente, uma pessoa ouviu e aí ligou para a ONG da cidade que a gente morava na época, que chama Campo Mourão. A ONG chama Paz, lá de Campo Mourão, e eles foram e resgataram a Maluzinha, levaram para o veterinário, aí ela entrou na minha vida. A hora que eles fizeram o resgate, eles postaram na página deles, no Instagram, que a gente acompanha faz bastante tempo, a gente acompanha o trabalho deles há bastante tempo, e aí eu me apaixonei completamente por aquele serzinho, todo frágil, pequenininho, dentro de uma caixa de sapato, sem saber se ia sobreviver ou não. Foi uma imagem muito forte para mim. E aí a gente...
Tadinha.
Aí a gente já tinha experiência com outros animais especiais, que a gente já tem outros. E aí eu já entrei em contato com a Amanda na hora. Falei, Amanda, se ela sobreviver, eu gostaria muito de cuidar dela. E foi assim que começou a nossa história, basicamente.
Que legal! E como é que foi a adoção dela? Ela foi para sua casa ainda com um monte de cuidados, sendo medicada, ela passou por cirurgia, ela foi atropelada e ela fraturou algumas partes do corpo. O que que fez ela ficar paralisada?
Fraturou. Ela teve duas fraturas na cervical e fraturou a pelve. Além disso, ela também estava com um osso de garganta preso, um osso de galinha preso na garganta. Que ainda demorou um pouquinho para eles entenderem, porque ela não queria comer, ela estava bem apática, depois que eles descobriram o ossinho. E aí ela ficou 20 dias internada antes de vir para casa. A clínica fez tudo o que pôde, fez todos os cuidados, e aí falou: olha, ela vai ter alta agora, a gente não tem mais por que segurar ela aqui. E eu levei ela para minha casa, ainda sem levantar. Ela não só não levantava, como ela não conseguia equilibrar o corpinho. Quando eu colocava ela de barriguinha para baixo, assim, que nem um cachorrinho deita, ela tombava para um lado ou para o outro. Então, assim, ela chegou totalmente tetraplégica, sem levantar o pescocinho, não conseguia comer, não conseguia tomar água, não conseguia fazer nada. Ela sentia muita dor para ir no banheiro por conta da fratura da pelve. E ela chegou, assim, na minha casa, assim, primeira vez que eu tenho um animalzinho com esse tipo de deficiência. Eu não tinha nenhum com dificuldade de locomoção ou que precisasse usar fraldinhas. Então, para mim, também foi uma grande surpresa. Chegou ali. Mas, assim, tamo nessa. Me apaixonei por ela e falei, vou cuidar dela até o fim.
E aí, nossa, começamos... que lindo! Eu amei essa Sim. história.
É maravilhosa. E ela na verdade, ela faz a história, porque a Maluzinha é muito guerreira. Ela é muito forte. Ela quer muito viver. E a gente dá condições para que ela viva.
E como é que é o dia a dia, né? Eu vejo que hoje ela tem vida normal, assim, né, Anne? Ela se alimenta sozinha, ela, né, faz tudo sozinha, ela vive de fraldinha, né? Até vi vários posts que você fez testando várias marcas de fralda para ver qual que se adapta melhor e faz um furinho para caber o rabicó. Tem até um suspensório super charmoso, né, para segurar a fraldinha. E o que, que ela faz? Alguma medicação de uso contínuo? Como é que é assim, o dia a dia de um animal especial?
Então, a Maluzinha, ela ficou com várias sequelas desse acidente, né? Uma delas é a incontinência. A incontinência dificilmente vai ser curada. A gente já tentou várias alternativas. Fez implante de ouro, acupuntura, fisioterapia, hidroterapia, um monte de coisa. Mas a incontinência, muito provavelmente, vai ficar até o finzinho da vida dela. E ela também ficou epilética. Então, sim, ela faz uso de Gardenal. Ela usa medicamento contínuo. Tem que ser bem certinho, porque senão ela convulsiona, a gente faz o controle, a gente faz exame, faz tudo bem, bem certinho. Mas ela tem uma vida praticamente normal, né? Ela anda um pouco tortinha, não consegue subir e descer a escada, mas ela é super independente, né? Assim, perto da forma como a gente encontrou ela, como a gente adotou ela, hoje ela anda para cima e para baixo, consegue comer, consegue tomar água. Briga com os gatos, porque ela não é muito de brincar com os gatos. Briga com
ela
os gatos.
Ela que manda!
Ela é, na hierarquia dos bichos aqui em casa, ela com certeza acha que ela tá no topo, porque ela quer mandar em todo mundo, quer brigar com todo mundo. Ela é muito ciumenta, ela é muito carente, então ela não deixa ninguém chegar perto de mim, uma loucura. Mas a vida dela
Que te adotou, né, Anny? A verdade é essa, não foi você que
adotou
ela. Ela que tinha que ir pra sua casa, né?
Não fui eu que mudei a vida dela, com certeza foi ela que mudou a minha, porque assim, ela é realmente muito especial.
Que
muito,
legal.
Muito especial.
E me fala uma coisa, Anny, de todas essas dificuldades, né, assim, de ter um animalzinho especial, que precisa fazer uso contínuo de medicação e esses cuidados com fraldinha e tudo mais, né, assim, o que momento que te marcou, assim, que você falou, meu Deus do céu, como é que eu faço agora para ajudar a Malu ou entender o que estava acontecendo? Até hoje em dia, óbvio, você já se habituou, né, a conviver com as necessidades dela. Mas conta pra gente um momento assim que você falou, não sei o que fazer, e mesmo assim você foi lá, entendeu e superou, e enfim, quis dar a volta por cima aí pra ter a Maluzinha junto com você.
Foi a dependência dela logo no começo. Ela dependia de mim pra tomar água, pra comer, ela chorava pra ir no banheiro, e ela precisava de mim pra mudar de posição, porque ela também cansava de ficar sempre na mesma posição e ela não tinha força. Então, eu tive que aprender a entender os choros dela, porque ela chorava muito também de dor. Tomava remédio, mas eu acho que trauma, misturava um pouco tudo, né? Então, ela chorava, eu tinha que ir tentando. É água? É comida? Ela tá indo no banheiro? Ou ela quer mudar de posição, sabe? Até a gente ir achando o que estava acontecendo. Daqui a pouco ela parou de sentir dor para ir no banheiro. Então, ela só chorava porque ela queria água ou comida. Ela começou a se sustentar o corpinho, deitada. Assim, ela foi evoluindo muito aos pouquinhos, né? E aí, isso foi um grande desafio para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo com ela. A gente morava numa cidade pequena que não tinha tanta opção de fisioterapia, hidroterapia. Não tinha esse tipo de coisa lá. A gente tinha algumas veterinárias top 10, que estudaram muito o caso dela para ajudar a gente, ensinaram a gente a fazer um monte de exercício que eu fazia em casa, levando mordida, e enfim, era o modo borocodó para fazer exercício com ela. Mas assim, fui fazendo, fui aprendendo, e acho que essa adaptação à deficiência dela foi a parte mais difícil, aprender a lidar, ir testando as fraldinhas. A gente comprou fraldinha de bicho. Tem algumas, é feita para cio, não é feita para bichinho incontinente, sabe? Então, até achar a fraldinha de bebê que encaixasse os cortezinhos e caía, até a gente achar um suspensório, uma roupinha. Ela tem muito frio, ela precisa estar sempre com roupinha, então roupinhas que não peguem, né, nas dobrinhas dela, para ela estar o mais confortável possível. Acho que essa adaptação foi a parte mais difícil, mas foi uma parte deliciosa. Eu não posso reclamar, porque olhando agora, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente conquistou juntas até hoje.
Ai, com certeza. E eu brinco que ter um animalzinho especial, na verdade, ter qualquer animal de estimação, é um recém-nascido do início ao fim da vida, né, Anny? Porque a gente é responsável por aquela vida até o último momento, né? E é muito legal você falar isso, que é uma construção de uma melhora, né? Olha quantos meses de dedicação e exercício em casa e fisioterapia, né? Todos esses meses para a gente notar um super benefício hoje em dia, né? Porque hoje em dia eu vejo que ela tá super bem, né? Óbvio, tem ali as sequelas, mas ela se vira sozinha, né? Vamos dizer assim, né?
Então, sim, se vira.
Isso é uma coisa legal, porque as pessoas, às vezes, têm essa impressão de que um animal que sofreu um acidente ou um animal paralisado, ele é um animal para descarte. E, na verdade,
nossa, não.
Você está aí provando, né, que o animal nos ensina muito mais do que qualquer outra coisa, porque a força de vontade dela e a força dela em querer viver e superar essas limitações, né, só nos mostram o quanto eles são especiais, né? E, assim, aquela história de não desistir deles, porque o antigo dono desistiu, né? Sim. E você foi a nova mãe que falou, não, deixa eu cuidar da Malu e deixa eu fazer tudo que tiver ao meu alcance. E hoje você vê o quão benéfico, né, que foi essa adoção, tanto para ela, obviamente, quanto para você, porque a gente aprende muito com eles, né?
Com certeza, muito, muito mesmo.
E o que, que você indica, Anne, para alguém que quer adotar um cachorrinho ou um gatinho com necessidades especiais? O que, que você tem de recado?
Eu acho que, assim, é muito importante que a pessoa... Bom, a disponibilidade financeira, não preciso nem falar, né? Porque eu acho que qualquer animal que você adotar, seja gato, cachorro, coelho, você compre, que você adote, você precisa ter uma disponibilidade financeira para a vacina, para uma consulta, para algum acidente que aconteceu. Então, isso é básico para qualquer animal. O animalzinho especial, ele precisa também, talvez, uma disponibilidade emocional, afetiva, uma paciência um pouquinho maior do que um animalzinho que não tem nenhuma deficiência. Porque você precisa dar atenção, você precisa ter uma percepção um pouquinho mais aguçada, ver o que está acontecendo, quando precisa ir para o veterinário, quando não precisa. A Maluzinha, uns tempos atrás, ela estava com o xixi com um cheirinho um pouquinho mais forte, muito pouco. E só essa mudança do cheiro, a gente foi levar lá para uma consulta, para uma outra situação, né? Nem foi por conta disso. E eu falei, olha, doutora, eu estou sentindo que ela está com um cheirinho diferente e tal. Ele já mandou fazer um exame de urina e ela estava com uma infecção urinária. Então, assim, você fica... eu acho que você desenvolve também, sabe? Essa percepção. Qualquer coisinha diferente, uma tremedeira aqui, uma dorzinha aqui, você fica com isso muito mais aflorado. E você precisa ter isso quando você tem um animalzinho especial. Porque ele tem reações diferentes dos outros animais, sabe? Então, qualquer coisinha precisa estar bem atento para evitar algo maior, né? Para evitar um gasto maior lá na frente. Então, eu acho que é isso que precisa, né?
Não, e outra coisa que você falou, isso do exame, né? E você, por exemplo, detectou precocemente uma cistite. É super comum, né? Em animais que são incontinentes, né? Não conseguem aí segurar o xixi e tudo mais. E eu acho que é importante falar também, além desse cuidado financeiro, emocional e cuidados do tempo que a gente se dedica para aquele animal, né? Eu imagino que você gaste aí um tempão do seu dia só nas trocas de fraldas, entre uma troca de fralda e outra, tem que higienizar, passa lencinho, sim, aí passa um hidratante, como se fosse uma pomada de assadura, né? Então, enfim, é completamente diferente do que um animal que consegue urinar e defecar sozinho, de maneira espontânea, sem auxílio do dono, né, Anne? Então, eu acho que isso também, né, você estar afim, né, vamos dizer assim, de encarar isso, né? Então, eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Que é como se fosse, a gente for comparar com um filho humano especial. A gente
com
ama
certeza.
Igual.
Uhum.
E aquela igual. Mãe, com certeza, tem mais gastos financeiros e tem que levar para fono e tem que levar para físio. E às vezes aquela criança precisa de exames com mais frequência, né? Então, trazendo isso para a veterinária, essa também é uma realidade, né? Um animalzinho especial, por mais que ela seja saudável, consciente, né? E tudo mais, se alimente sozinha e tal, é um animal que precisa de tempos em tempos fazer um check-up, né? Visitar o veterinário. Tem animais que ficam fazendo fisioterapia de manutenção a vida toda para não perder massa muscular. Se o animal não recupera todos os movimentos da patinha, ele vai atrofiando. E às vezes essa atrofia do músculo, ela é maléfica, né? Então, às vezes, fazer uma fisioterapia de manutenção, uma acupuntura de manutenção, tem que estar tudo incluso aí no pacotão de gastos mensais com aquele animal, né, Anne?
Com certeza. E você falou agora da atrofiar as patinhas. Na verdade, quando a Maluzinha estava tetraplégica, A gente não imaginou que ela voltaria a andar, nem voltaria a andar tão cedo. Os veterinários, a gente estava com um especialista em coluna auxiliando a gente, também disse que seria muito difícil ela voltar a andar. Mas o que ele falou pra gente é: faça muito exercício com ela para não atrofiar as patas. Então, todo o exercício, fisioterapia e hidroterapia que eu fazia em casa, porque eu comprei uma piscininha de plástico que não tinha na minha cidade, a gente fez para lutar contra esse atrofiamento das patinhas. E por acaso, assim, e digo por acaso mesmo, porque eu não esperava que ela voltasse a andar. Eu tinha esperança como mãe, como, né, como tutora. A gente, claro que a gente quer que ele tenha uma vida o melhor possível, mas eu achava que seria muito difícil. Então, assim, esses exercícios, tudo que a gente fez por ela, acabou trazendo esse benefício dela voltar a andar, dela levantar, voltar a ter firmeza nas patinhas. Mas o objetivo inicial foi não atrofiar as patas. Então, é muito importante mesmo ter esse cuidado. E você pode aprender, é claro que tendo um apoio veterinário é imprescindível. Mas muita coisa dá para fazer em casa. Eu fazia muita massagem com escovinha para ativar a circulação. Assim, dá para a gente começar o tratamento em casa, dá para a gente melhorar o tratamento em casa. A gente nem tinha disponibilidade de fisioterapeuta na cidade. E mesmo assim, sim, a gente conseguiu um resultado. Então, as pessoas têm que saber disso, sabe? Tem que buscar informação, tem que tentar.
Que bom que ela encontrou pessoas especiais como vocês, né, Anne? Porque eu acho que o recado aqui é justamente isso, né? A gente não desistir deles, né? Mostrar que cada animal merece uma chance, por mais que seja, às vezes, difícil, né, no início, toda essa adaptação, essa disponibilidade de tempo. Eu acho que, assim, né, se a gente for comparar com nós humanos, ninguém desiste dos nossos familiares. Às vezes sua mãe, seu pai, alguém sofreu um acidente, ficou lá, enfim, de cama, e você ainda fica feliz que aquela pessoa não faleceu e que ela tá ali ainda, né? Então eu acho que isso com os nossos animais é a mesma coisa. Às vezes você tem um animal com uma dificuldade locomotora e tal, mas só dele estar ali dando carinho para nós e dando amor para nós vale com certeza todo o esforço, né, Anne?
Com certeza. E eles são muito guerreiros, eles lutam de uma forma assim muito forte. Eu consigo enxergar a Maluzinha com vontade de viver. Então é engraçado isso, né? Apesar dela não ter a consciência das limitações dela, porque às vezes ela quer enfrentar cachorros bem maiores, ela não faz a menor ideia que ela tem algumas limitações. E eu vejo ela assim, com aquele olho brilhando e afim, e comendo. E lutando pela vida dela. E isso é muito gostoso. O que a gente faz, na verdade, é só dar esse apoio para que ela consiga evoluir, né?
Exatamente. Olha, parabéns pela adoção da Malu, por todos esses cuidados com ela. Que história linda. Gente, ó, corre lá no perfil, @cadelitosmalu. Tem mil e uma dicas que a Anne dá todos os dias para animaizinhos especiais, paralisados. Anne, obrigada de novo, muito obrigada pela sua...
Obrigada a você.
Adorei conhecer a história dela e parabéns mais uma vez. Um beijo.
Muito obrigada, beijo para vocês. Maluzinha mandando beijo para todo mundo.
Eba, obrigada. Até a próxima, gente. Tchau.